já estamos em jet lag com a Filomena Martins, que nos conta todas as manhãs histórias de outros fusos horários. Filomena, bom dia, boa quarta-feira.
Bom dia.
Olha, vamos numa viagem longa para começar, mais 8 horas aqui em Portugal, vamos até à Tailândia.
Ainda havíamos de ir mais longe, mas sim, agora começamos na Tailândia, onde dois irmãos pescadores tailandeses, num passeio por uma praia, com o pai, não estavam mal eles, andaram a passear com o pai pela praia, deram de caras com uma boia abandonada, e à volta da boia, assim, várias conchas de caracóis do mar que eles decidiram apanhar para comer, e no meio dos caracóis uma surpresa, uma rara pérola cor de laranja. Essas pérolas chamam-se melo e também são conhecidas por mandarinas ou tangerinas e podem valer até 300 mil dólares.
São assim tão grandes?
São.
É lá.
São enormes.
Mas isto era uma joia perdida ou era no fundo uma pérola de uma ostra?
Nem uma coisa nem outra. Estas joias vêm, estas pérolas vêm destes caracóis, dos melos, por isso é que chamam pérolas melo. São os caracóis são grandes caracóis do mar, são nativos destas águas asiáticas e eles produzem estas joias de forma natural e as pérolas são assim, vêm de um tom mais acastanhado até ao laranja vivo. Esta era mesmo laranja vivo. Vários empresários já quiseram comprar a joia, os pescadores é que não têm pressa nenhuma, dizem onde é que está a pressa, não é? Querem vender é pelo preço mais alto e tirar a família toda da pobreza. Eles primeiro receberam uma oferta de 33 mil dólares, depois logo a segunda foi de 166 mil e agora estão a negociar com um empreendedor chinês que oferece 332 mil. Aqui é um detalhe giro, que é o pescador conta que na noite anterior desta descoberta sonhou com uma pérola e no sonho um velho vestido branco e com um grande bigode disse-lhe para ir à praia que haveria de receber um presente. Ora, aí está.
Um velho vestido branco, com um grande bigode.
Sim. Exato.
Personagem num sonho mesmo.
Mas eu vou começar a acreditar nos sonhos. O que vale é que eu não sonho, é uma chatice.
Não sei, eu fiquei nos caracóis. Saudades, caracóis.
Caracóis, cerveja e uma esplanada, não é?
Aliás, Melo Melo tem nome de uma tasca que tem belos caracóis. Não sei se será o caso, mas.
Se não existe,
devia de existir.
Devia existir.
Bem, vamos deixar esta história da Tailândia. Vamos até Londres, a capital do Reino Unido. Tem a mesma hora que Lisboa, não é?
Ainda não mudou de horário. Nunca tem, olha, há mais um documentário, é mais um, vão dizer vocês, mas neste documentário a BBC desvenda a suposta identidade de Jack, o estripador, provavelmente o criminoso mais misterioso de sempre, certo?
Pois, mas fica-se mesmo a saber quem foi ou não?
Na verdade fica, mas o documentário é ficção, não ficas a saber.
Então,
este documentário acaba a apontar para um dos principais suspeitos de investigação, mas cuja autoria dos crimes nunca foi provada. O documentário chama-se precisamente Jack o Estripador, caso em aberto. Ele reabre a investigação com base nos avanços da ciência forense e da tecnologia. É muito bom o documentário. O documentário é narrado pela... Ele já está aí, já foi lançado. O documentário é narrado pela atriz britânica Emily Fox. Ela faz aquela série, não sei se já viram, o Silence Witness. É ótimo o documentário. O documentário, a série. E o documentário também. E ela tem a participação de um dos mais conhecidos professores de criminologia, o David Wilson. Eles usam várias ferramentas tecnológicas, como mesas de realidade virtual, sistemas informáticos, toda aquela parafernália de coisas novas que há por aí. E no meio do documentário, o documentário só tem uma hora, apontam para uma sexta vítima, que já foi também algumas vezes elencada como possível, oficialmente só houve 5, e concluem que o assassino, pronto, vocês querem saber isto, foi um barbeiro polaco, o Aaron Kominski, que então tinha 23 anos, ele foi o principal suspeito da polícia por causa de um chile com sangue durante muito tempo. Já tinha também sido apontado por outros cientistas que analisaram o ADN desse chile e desse sangue em 2019. O problema de tudo é que nunca se soube se o chile foi mesmo encontrado na cena de algum dos crimes ou se pertencia a alguma das vítimas, por isso ele nunca foi preso. O documentário na prática quer mesmo chamar a atenção para os avanços tecnológicos de agora e usa como alavanca a revelação de quem é este um dos assassinos mais enigmáticos de sempre, não é? Mas sim, mas está muito bem feito e é muito fácil de ver e vê-se no instante.
Têm surgido várias produções dedicadas aos estripadores, a ver, vamos, esta
este é muito bom,
também
é
da
muito
BBC,
bom.
Não é?
É da BBC. E parece que estás lá dentro e que estás a ver como é que aquilo tudo se faz.
Olha, e agora, viajamos até à Austrália, mais 12 horas que Lisboa. Isto sim, uma grande viagem, não é?
Eu disse que tu íamos mais longe, não é? Portanto, é lá que está a ser gravado o próximo filme da Marvel, o Thor Love and Thunder. O filme tem como protagonista outra vez o Chris Hemsworth, não é? Mas quem não está nada contente com as filmagens é o duplo dele. Diz que não consegue acompanhar o aumento de peso do ator para o papel do Thor e diz que têm de comer 7 vezes por dia de 2 em 2 horas.
Poxa, muita comida ali naquele
pois é.
Naquele set de filmagens. Olha, e o ator como é que está a lidar com tudo isto?
Olha, parece que a estrela de Hollywood não tem problemas nenhum em ficar cada vez maior. Segundo o duplo, ele mantém-se em musculado e em forma, um verdadeiro Thor. O duplo diz que é o maior Thor que já viu, e enquanto ele, o duplo, não tem prazer nenhum em comer porque está sempre cheio, sente-se sempre cheio, não pode com o corpo e não sabe se conseguirá sequer fazer cenas como fez no outro filme do Hemsworth, a ilustração de aquele era 2020, foi ano passado, não foi? E ele filmou aquela cena de luta em one shot de 12 minutos. Diz que acha que já não vai conseguir fazer uma igual com este peso. Já o Hemsworth parece que está em forma como um violino e parece um homem de montanha, assim, enorme e não sei o quê. Vi as imagens e parece
também são bem pagos, não é?
São, mas eu parece-me que o Hemsworth está muito bem. É só para vos dizer, pelas imagens. Não vi ali gordura nenhuma a mais. Só para avisar.
Se calhar o duplo é que está a ser mansinho.
Boa informação, obrigada.
Olha, e para fechar o jet lag de hoje, que cantiga nos trazes?
Cantiga, é bem. Uma sobre heróis de outros tempos. É do Elton John, chama-se Valhalla. E é do disco do Empty Sky.
Ah, eu ainda tinha esperanças de ouvir a Nikita hoje.
Não.
Isso era só se fosse um herói vindo do frio.
Um herói.
Não.
Um herói do leste.
Estamos a falar do Thor, não é? Estamos a falar do Thor.
Muito bem, Elton John no fecho do jet lag. Esta viagem para histórias de outros fusos horários acontece sempre antes do Jornal das 8 aqui na Rádio Observador com a Filomena Martins. Amanhã, outras histórias. Até amanhã, Filomena. Beijinhos.
Até amanhã. Beijinhos. Sea dogs have all sailed their ships to the docks. While the sirens sit and comb their hair and twiddle with their thumbs. Oh, Thor above the mountain, look down on your children. This is their heaven where they're told to bring their gas. Find your place with me, men of iron, men of steel. Only the brave hear the hammers ring in the courts of the queens and the halls of the kings. You can come to Valhalla in your own time. Come to Valhalla, seek, and you. Come to Valhalla in your own time. Come to Valhalla, seek, and you'll find Valhalla. There's longboats in the harbor which arrive there every. The souls of the heroes whose blood lies on flowers. And this heaven is the home of every man.